começa a jorrar para encher 46 quilômetros de canal do projeto de integração do Rio São Francisco. O programa vai levar água a 12 milhões de pessoas no Nordeste.
E o Dialoga Brasil está em Recife. Presidenta Dilma e ministros vão ouvir de perto as propostas dos pernambucanos.
97% das brasileiras afirmam fazer o pré-natal. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje.
Obras a todo vapor. 96% das instalações das Olimpíadas estão prontas ou contratadas.
Sexta-feira, 21 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A água já está enchendo 46 quilômetros de canal do projeto de integração do São Francisco, na estação que fica em Cabrobó, Pernambuco.
As bombas foram acionadas hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Mais de 77% das obras já estão concluídas e o governo quer inaugurar toda a integração até o final de 2016.
O projeto vai garantir água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
A presidenta Dilma Rousseff acionou o dispositivo e a água do Velho Chico começou a jorrar na primeira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do São Francisco.
Nós tivemos um grande esforço para garantir que o Brasil tivesse uma pobreza menor e não tivesse miséria. Nós também nos esforçamos para desenvolver o Nordeste e o Norte do país, que eram tradicionalmente as regiões que não eram olhadas, para as quais não se destinava recursos. Esse projeto faz parte dessa visão de reequilibrar o país.
O projeto é dividido em dois eixos, norte e leste, e totaliza 477 quilômetros. E além da obra, iniciativas paralelas são desenvolvidas pelo projeto de integração, como a revitalização de nascentes, a recomposição da vegetação local e a retirada de areia do fundo do rio para aumentar a profundidade. As vilas produtivas rurais também fazem parte do projeto. Nelas estão sendo reassentadas pessoas que viviam às margens do rio. 18 vilas produtivas estão sendo projetadas nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. A vila produtiva rural Captação, que fica na zona rural de Cabrobó, é uma delas. 11 famílias vivem no local. Uma delas é a de seu José Miguel Filho. Ele vai receber 5 hectares de terra com um irrigado para iniciar a produção de frutas. Para ele, a vida mudou.
A gente já tem a casinha própria que a gente não tinha. Hoje a gente já tem. A liberdade aqui hoje é outra. Graças a Deus aqui a gente já pode dizer que nós também é rico.
Adevaldo Barros da Silva tem uma história parecida. Morava na beira do rio e, como era proprietário da terra, foi indenizado pelo governo. Com o dinheiro, comprou uma casa na cidade e se mudou para a Vila Captação. Adevaldo avalia como positivo o projeto de integração do Rio São Francisco.
O Cabrobó cresceu. Cresceu bastante, foi o desenvolveu.
E para as pessoas que vão receber essa água?
Rapaz, eu acho que eles não estão dormindo, não. Eles estão sonhando se essa água chegar lá. Mas ela vai chegar lá, para ele vai ser bom demais. Acho que é a coisa melhor do mundo.
Segundo a presidenta Dilma Rousseff, é preciso saber conviver com a seca e o projeto de integração do São Francisco tem esse objetivo, levar a água ao sertão e evitar que o nordestino saia de sua terra.
A gente mede uma obra não pela quantidade de concreto que ela tem, não pelo tamanho dos andares, mas por quem ela beneficia. E ela beneficia 12 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente em 390 municípios do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, 12 milhões é mais do que a população do Paraguai e do Uruguai somadas.
O projeto de integração do Rio São Francisco tem um custo total de 8 bilhões e 200 milhões de reais. E 83% desse valor já foi investido. De Cabrobó, em Pernambuco, Paulo La Sálvia.
A presidenta Dilma Rousseff também falou em Cabrobó sobre o programa Mais Médicos, que atende hoje 63 milhões de brasileiros.
Segundo a presidenta, o programa precisa de mais profissionais brasileiros para atender o interior do país. Ela anunciou que a Universidade Federal do Vale do São Francisco vai ganhar um curso de medicina.
Por que isso? Porque é importante que o médico também se forme, seja médico daqui. O médico daqui tem mais possibilidade de ficar aqui, de casar aqui, de namorar aqui, de ficar aqui. E nós queremos justamente que os médicos no Brasil atendam as populações do interior, das periferias de capital, os quilombolas e a população indígena.
A presidenta Dilma também afirmou que as dificuldades econômicas não vão interferir nos programas sociais que atendem diretamente a população brasileira.
Assim como na casa de vocês, às vezes vocês têm algumas dificuldades com o orçamento de vocês, o governo federal também teve. Mas, assim como vocês escolhem aonde que vocês vão apertar o cinto, nós também. E nós não vamos apertar o cinto nos programas que são essenciais para esse país seguir em frente, que são os programas sociais e os programas como esse aqui.
77.
Medir a pressão da gestante, o tamanho da barriga e escutar o coraçãozinho do bebê. Tudo isso faz parte do acompanhamento pré-natal, que, segundo o Ministério da Saúde, diminui os riscos à saúde da mãe e da criança.
E uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje, mostra que 97% das mulheres grávidas fizeram esse acompanhamento.
Além disso, a maioria das mamães amamentam mesmo depois dos primeiros 6 meses de vida do bebê.
Cindy Oliveira, de 19 anos, está na 37ª semana de gestação. Graças ao acompanhamento médico ao longo da gravidez, ela descobriu que estava com pressão alta.
Você acompanha o desenvolvimento do bebê desde o início. Com 2 meses, eu fiz a primeira ultrassonografia e a gente escuta o coração e vai vendo crescendo e sente mexendo e vai seguindo as recomendações médicas para ter um parto normal.
De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que sejam realizadas no mínimo 6 consultas de pré-natal, como explica a médica obstetra Cilândia Amaral.
O pré-natal é hoje considerado essencial, tanto para a mãe quanto para o bebê, como nosso recurso nessa prevenção de melhores condições maternas e fetais.
A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, mostra que no Brasil, entre julho de 2011 e julho de 2013, cerca de 97% das mulheres declararam ter feito o acompanhamento pré-natal. A pesquisa também mostra que entre janeiro de 2012 e julho de 2013, quase 55% das mulheres que deram à luz fizeram parto por cesariana. E mais da metade dessas cirurgias foi agendada com antecedência. Para o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, uma realidade preocupante e que traz muitos riscos à mãe e ao bebê.
Cesárea bem indicada salva a vida da mulher e do bebê. Agora, cesárea mal indicada traz 120 vezes mais de prematuridade para a criança, aumenta em 24% o risco de mortalidade neonatal e aumenta em 3 vezes o risco de mortalidade materna.
As ações de incentivo ao parto normal e humanizado ganharam força em 2011, com a criação da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. O programa já investiu mais de 3 bilhões de reais em assistência à saúde das mulheres. A maioria das mães brasileiras continua amamentando os filhos após os primeiros 6 meses de idade, período recomendado para o aleitamento exclusivo. 50% das crianças entre 9 e 12 meses ainda mamam. Os dados apontam também que a maior parte das primeiras consultas dos bebês, até 7 dias depois de sair da maternidade, foi na rede pública de saúde. Além disso, 70% das crianças com menos de 2 anos fizeram o teste do pezinho. Reportagem Priscila Machado.
E a Pesquisa Nacional de Saúde também fez um retrato sobre a saúde dos idosos brasileiros. Uma das doenças recorrentes foi a catarata. 30% dessa população foi diagnosticada com o problema.
Uma das pessoas foi a aposentada Maria Vianney da Silva, de 69 anos. Tarefas simples, como pegar um ônibus ou conferir os preços no supermercado, era uma missão impossível para ela.
Em abril do ano passado, a dona Maria fez uma cirurgia pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
Foi marcado um dia e feito no outro. 2 dias após a cirurgia, não sentia nada. Usava o colírio direitinho e até hoje estou aí bem. Agora enxergo até longe. Enxergo maravilhosamente bem.
Assim como a dona Maria, quase metade dos idosos que realizaram a cirurgia para acabar com a catarata usaram o SUS.
Outros 38% fizeram a operação com o plano de saúde e quase 28% dos idosos não realizaram a cirurgia.
E além disso, 73% das pessoas de 60 anos ou mais de idade tomaram a vacina contra a gripe por meio do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Segundo a pesquisa, os indicadores de saúde no Brasil tem melhorado nos últimos anos, e isso reflete no aumento da expectativa de vida de homens e mulheres.
Brasil.
Há exatos 350 dias das Olimpíadas no Rio de Janeiro, o balanço das obras mostra ritmo acelerado para que tudo esteja prontinho até lá.
Já estão contratadas e sendo executadas 96% das instalações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
O dado divulgado hoje é da matriz de responsabilidades, que acompanham o andamento das obras necessárias para a realização do evento.
Dos 46 projetos necessários para a realização dos Jogos, 44 já estão com o contrato assinado e com as obras em andamento. O levantamento é da Autoridade Pública Olímpica, APO, formada por representantes do governo federal, estado e município do Rio de Janeiro. O presidente da APO, Marcelo Pedroso, explica que os dados estão na matriz de responsabilidades, um documento que é atualizado de 6 em 6 meses.
A matriz de responsabilidade engloba todos os projetos que são exclusivos para os Jogos, aqueles projetos que, se o Rio de Janeiro não fosse sede dos Jogos Olímpicos, a cidade talvez não realizasse, não fizesse. Aí a gente está falando basicamente das arenas esportivas, da Vila dos Atletas.
O Parque Olímpico da Barra, onde está a maioria dos investimentos federais em instalações esportivas para o evento, já está com 87% das obras concluídas. A Arena do Futuro, por exemplo, financiada pelo governo, está com 82% das instalações prontas. 11 projetos já foram concluídos, a maioria deles de infraestrutura em energia, como a subestação olímpica, também financiada com recursos federais. Essa atualização mostrou que o investimento total nas obras somaram até agora 6 bilhões e 670 milhões de reais e que a maior parte deles, mais de 4 bilhões, pertence ao setor privado. Marcelo Pedroso, presidente da APO, conta que os prazos para a entrega das obras também não sofreram modificações.
Não tem alterações de prazos. Nosso foco é garantir todas as entregas para os eventos teste. A gente tem um calendário extenso de eventos teste a partir desse mês de julho, quando foram iniciados. São 44 eventos teste. Então nós estamos trabalhando para garantir todas as entregas dentro dos prazos.
Pela internet é possível conferir todos os relatórios da matriz de responsabilidades, além das imagens das obras para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. A página da Autoridade Pública Olímpica é www.apo.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Brasil 2016.
E neste final de semana, as águas do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, serão palco de mais um evento teste para as Olimpíadas de 2016.
É o Aquece Rio, evento internacional de maratona aquática, o único teste da modalidade para os Jogos do ano que vem.
A competição, que acontece neste sábado e domingo, marca o 7º evento teste realizado no Rio de Janeiro e encerra as atividades do calendário para o mês de agosto. Em julho, o vôlei abriu os eventos teste e depois seguiram-se competições de triatlo, remo, hipismo, vela e ciclismo. Para o Brasil, as maratonas aquáticas representam uma esperança real de medalhas em 2016. No Campeonato Mundial de Kazan, na Rússia, disputado no início de agosto, a baiana Ana Marcela Cunha, contemplada com a Bolsa Pódio do governo federal, foi o grande destaque da equipe brasileira. Ela voltou para casa com 3 medalhas, uma de cada cor, e com isso firmou-se real candidata ao pódio nos Jogos Olímpicos no Brasil. O percurso da prova também será um dos grandes testes do Aquece Rio. A expectativa é de que a Federação Internacional de Natação aprove o mesmo circuito nos Jogos Olímpicos. Reportagem Jackson Segundo.
Voz do Brasil.
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, visitou hoje as usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia.
De acordo com Eduardo Braga, as linhas de transmissão das usinas estão prontas e as obras estão dentro do prazo. O ministro afirmou que as hidrelétricas vão ser importantes para a retomada do crescimento econômico brasileiro.
Essas obras aqui no Rio Madeira são parte importante para que o Brasil possa, a partir do período úmido de 2016, garantir suprimento de energia elétrica mais barata, mais confiável, e isso venha, dentro da política da presidenta Dilma, trazendo o custo de geração da energia para o nível de competitividade internacional que esperamos alcançar, ajudando, portanto, a retomada do crescimento econômico, a retomada da competitividade dos nossos produtos industriais e, assim, retomando geração de emprego e renda.
A usina hidrelétrica Jirau está fornecendo energia para o Sistema Interligado Nacional desde setembro de 2013, quando a primeira unidade geradora entrou em operação.
Já a usina de Santo Antônio tem 32 turbinas em operação comercial e deve ficar totalmente pronta em novembro do ano que vem.
Voz do Brasil!
Agricultores familiares de 7 estados têm até segunda-feira, dia 24, para enviarem propostas e participarem da compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, abriu chamada pública para a compra de mais de 3 mil toneladas de alimentos.
Os produtos serão entregues em 15 estados para distribuição a populações em situação de risco.
Na área rural de Embu Guaçu, a 60 quilômetros de São Paulo, o seu Luiz Carlos Dias produz alface, repolho, chicória, couve e brócolis. Por semana, colhe 80 caixas de folhagens. 10, o seu Luiz vende para a prefeitura por meio do programa de aquisição de alimentos.
Já é um negócio certo, né? Porque se eu vender aí para outras pessoas, não muda segurança nenhuma. Às vezes pega, outra vez não pega, né? E lá é um negócio certo.
Agricultores familiares como o seu Luiz têm agora uma nova oportunidade para vender a produção. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, está repondo os estoques e, para isso, vai comprar mais de 3.500 toneladas de alimentos. No total, a Conab vai investir cerca de 9 milhões de reais na compra de arroz, farinha de trigo, macarrão, farinha de mandioca, fubá de milho, feijão e açúcar. A aquisição vai ser feita pela modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos. André Grossi, diretor do Departamento de Apoio à Produção Familiar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destaca as vantagens que o agricultor familiar tem ao vender para o governo.
A gente sabe que a grande dificuldade da agricultura como um todo, e principalmente da agricultura familiar, é produzir e muitas vezes não ter onde vender seu produto. Então é uma possibilidade, além dos mercados privados, esses mercados públicos, compras da Conab em parceria com a MDS. É muito importante também porque privilegia os circuitos curtos de produção.
Os produtos vão ser entregues em 15 estados e compor as cestas básicas, que são distribuídas a populações carentes, indígenas, quilombolas, além de vítimas de desastres naturais, como enchentes e secas. Os agricultores familiares da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, São Paulo, Amazonas e Santa Catarina devem encaminhar proposta até o dia 24 de agosto. Reportagem Luana Karen.
O Dialoga Brasil é uma plataforma na internet que abre espaço para que a população de todo o país possa enviar propostas para políticas do governo.
E além desse espaço, o Dialoga também acontece presencialmente em algumas capitais.
Depois de Brasília e Salvador, agora é o povo pernambucano quem apresenta sugestões à presidenta Dilma Rousseff e seus ministros. Quem está lá em Recife é o repórter Leandro Alarcon, que tem as informações. Boa noite, Leandro. A conversa dos pernambucanos com a presidenta já acabou?
Olá, Ellen. Olá, Luciano. A conversa ainda está acontecendo. Agora quem está falando é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Mais de 1 milhão de pessoas já acessaram o portal do Dialoga Brasil na internet. Aqui em Recife, o evento tem grande adesão. Só para se ter uma ideia, a casa de eventos onde o Dialoga está acontecendo tem capacidade para cerca de 3 mil pessoas e está completamente lotada. O ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, conversou com a gente agora há pouco e falou sobre o que o cidadão pode encontrar no portal.
Nessa plataforma, vocês terão condições, portanto, de conhecer os programas, de opinar sobre os programas de apresentar propostas, de compartilhar outras propostas e de participar de um diálogo direto com todos os nossos ministros e nossas ministras. Mais de 1 milhão de cidadãos e cidadãs já interagiram com esta plataforma inaugurada há 15 dias pela presidenta Dilma Rousseff. São mais de 180 mil votantes que participam ativamente da plataforma, dando a sua opinião, a sua colaboração, e mais de 10 mil propostas que entram e que estão entrando para conhecimento e avaliação.
A ideia do programa é receber propostas de todo o país, e uma delas veio de Brasília. O comerciante Fávero Lúcio, morador do Guará, no Distrito Federal, está acostumado a dar ideias para o poder público. Ele conta que em 1993 enviou uma proposta para a área econômica do governo de Itamar Franco, sugestão que, de acordo com Fávero, se tornou realidade depois de 1 ano com a criação do Plano Real. Daquela vez, o comerciante usou um fax. Agora, Fávero usa o Dialoga Brasil para sugerir melhorias nos temas que têm mais interesse.
Muito fácil. É um site intuitivo, é um site dinâmico e de fácil navegação. E a proposta que eu enviei foi para o governo implantar clínicas odontológicas modernas nos postos de saúde.
Atualmente, os brasileiros podem opinar sobre programas da área de saúde, educação, cultura, segurança pública e redução da pobreza. As 3 propostas mais votadas no Dialoga Brasil, em cada área, vão ser levadas para as conferências nacionais. Os eventos presenciais também vão continuar sendo realizados pelo país. Ao vivo de Recife, Pernambuco, Leandro Alarcon.
Quer fazer a sua sugestão, votar em alguma proposta?
Então entra lá no site www.dialoga.gov.br.
Na primeira página você escolhe em qual tema quer participar: saúde, educação, cultura, segurança e redução da pobreza.
Clicando em um dos temas, você pode saber mais sobre várias políticas de governo naquela área.
E depois de conhecer, você se cadastra no site e pode enviar a sua proposta.
É possível também votar em sugestões de outras pessoas. No link ao lado, você clica em resultados e fica sabendo de todas as propostas já enviadas.
Participe! Vou repetir o endereço da plataforma: www.dialoga.gov.br. 7h23.
O setor agropecuário gerou mais de 24.400 postos de trabalho em julho.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, divulgados hoje, mostram que no conjunto de todos os setores foram perdidos em julho 157 mil postos de trabalho.
No ano, a redução no número de empregos com carteira assinada alcançou 1,20%.
E mais de 1 milhão de vagas de emprego foram oferecidas no portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, de janeiro a agosto deste ano.
As vagas estão espalhadas por todos os estados. Hoje estão disponíveis aos trabalhadores quase 40 mil oportunidades.
O setor de serviços foi o que mais ofereceu vagas, seguido do comércio e agropecuária. O estado de São Paulo concentrou a maior quantidade de oportunidades, com o Paraná em segundo lugar.
Quer saber e se candidatar a uma dessas vagas sem precisar sair de casa? Acesse então o portal Mais Emprego na internet. O endereço é maisemprego.mte.gov.br.
Você ouviu hoje, na Voz do Brasil.
Água começa a jorrar para encher 46 quilômetros de canal do projeto de integração do Rio São Francisco. O programa vai levar água a 12 milhões de pessoas no Nordeste.
E o Dialoga Brasil está em Recife. Presidenta Dilma e ministros vão ouvir de perto as propostas dos pernambucanos.
97% das brasileiras afirmam fazer o pré-natal. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje.
Obras a todo vapor. 96% das instalações das Olimpíadas estão prontas ou contratadas.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.